Paraná em Rede está de volta.
As condições da morte do jogador Daniel Correia já estão claras para o delegado da Polícia Civil, Amadeu Trevisan, responsável pela investigação. Ele tem certeza de que Cristiana Brits e a filha dela, Alana, mentiram no depoimento prestado à polícia sob alguma orientação. O delegado ouviu testemunhas que estavam na casa no momento em que Daniel começou a ser espancado por quatro homens. Segundo o delegado, mãe e filha teriam combinado uma versão sobre o crime com Edson Brits Jr., que é suspeito de ter matado o jogador e que assumiu o crime durante uma entrevista dada a uma emissora de TV. Ele é marido de Cristiana e pai de Alana. Para o delegado Amadeu Trevisan, a família tentou coagir testemunhas e alterar os fatos.
Houve a coação de testemunhas no shopping. Eles foram no shopping numa segunda-feira, onde eles coagiram a testemunha, o Lucas, o mineiro. E isso também já está bem esclarecido, bem evidenciado. Se reuniram ali a Cris, a Cristiana, esteve junto da Alana, foi o mineiro e foi o Edson. Onde o Edson pede para o mineiro para que eles fechem uma história só. Eles queriam tirar algumas pessoas que estavam dentro da casa, tirar do rol de testemunhas. Eles pedem que conte uma história só. O Edson é muito claro, ele diz muito claro, e ele alerta, ele adverte, ele ameaça. Ele ameaça a testemunha, o mineiro, que é o Lucas, que não poderia romper aquele elo, que aquela conversa seria aquela. Ou seja, que pela parte da manhã, a vítima vendo o portão aberto, saiu e tendo tomado o rumo ignorado e aparecido morto.
O delegado ressalta também que o resultado do exame de alcoolemia no corpo do jovem indicou que ele estava altamente embriagado, o que não daria a ele nenhuma chance de defesa.
Nós recebemos um laudo só até agora, que é o laudo de dosagem alcoólica no corpo da vítima, e percebe-se que o Daniel estava bastante embriagado, ele estava com 13,4 decigramas de álcool no sangue. A vítima estava totalmente indefesa, com 13,4 graus de álcool no corpo, nós já temos esse laudo no inquérito, e depois também foram quatro pessoas que dominaram a vítima, né? Foram o David, o Eduardo, o Igor e mais o Edson.
Diante desta situação, o delegado vai indiciar a família por homicídio qualificado e coação de testemunhas. Cristiana e Alana foram ouvidas pela polícia na segunda-feira. Edson Júnior, que alega que foi defender a esposa de uma possível violência sexual, será ouvido nesta quarta-feira. O corpo de Daniel Correia foi encontrado no dia 27 de outubro em uma região rural da região metropolitana de Curitiba. E olha esta história, um gari que lia livros jogados no lixo virou escritor. É a história de um servidor público de Paissandu e quem traz os detalhes é a Luciana Penha.
Wagner Skirvas tem 44 anos, neto de um lituano que veio para o Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial. Wagner trabalhou na roça boa parte da vida. Na cidade, em Paissandu, passou no concurso de gari e recolheu lixo durante 8 anos até a prefeitura terceirizar o serviço. Na lida de gari, Wagner encontrou tesouros no meio do lixo. Livros, mais de 300, inclusive uma coleção de capa dura da obra de Machado de Assis. E Wagner, que já escrevia crônicas, poemas e contos, leu tudo o que encontrou.
Eu até parei de frequentar a biblioteca por causa disso. Porque daí não tinha mais necessidade, que eu achava tanto livro que eu comecei a ler eles mesmo.
O que você fazia com esses livros?
Eu leio e está em casa guardado. Alguns eu joguei fora de novo, porque estava tão mau estado, né, que eu descartei de novo.
Você fez uma biblioteca com esses livros?
Pode-se dizer que sim.
E à noite, então, chegando em casa, depois de um dia todo de trabalho, como gari, você escrevia?
Escrevia, leio muito.
Quantos livros você lê,
média? Olha, a minha média é ler 10 páginas por dia. Todo dia eu leio 10 páginas. Essa é a média minha.
E escrever?
Escrever eu escrevo pouca, não é muita coisa, 1-2 páginas por dia. Que parece pouco, mas durante o ano dá bastante.
Wagner publicou 4 livros com dinheiro do próprio bolso. Uma publicação custou R$ 2.400. Ele vende aos amigos e sonha com o reconhecimento.
O plano é continuar, né? Deus quiser, cada vez mais.
E você, para publicar, usa recursos próprios?
Recurso próprio.
Banca a publicação?
Banco.
E quantos exemplares você publica de cada vez?
300, a média de 300 cada um.
Você vende?
Vendo por amigos, pessoas, assim, indicação, alguém que indica também, né?
Qual o seu sonho?
O meu sonho é ser reconhecido pelo meu trabalho, na verdade, né? Eu acho que todo mundo que faz alguma coisa, assim, sonha em ter reconhecimento, né? Meu sonho é esse, com certeza.
Enquanto a fama não vem, a prefeitura pretende transferir o Wagner para a Biblioteca Municipal, diz o secretário de Meio Ambiente, Renato Silva.
Desde o ano passado ele já mostra interesse, né? Então a gente já está estudando essa possibilidade para o ano que vem estar transferindo ele para a Biblioteca Municipal.
Ele vai ter que fazer um novo concurso?
É ideal ele fazer pelo menos um concurso para serviços gerais, no mínimo, né? Mas podemos também colocar ele como gari mesmo ou até dar um cargo diferente para ele, conforme a projeção orçamentária também do ano que vem.
Deixá-lo mais perto dos livros.
Sim, ele já tem muito interesse, né? Ele até citou uma questão que ele faz na hora da leitura, que são 10 páginas por dia, e ele me falou isso daí uma vez e eu acatei essa ideia. Então, para não ficar cansativo para mim, hoje eu faço isso, leio 10 páginas por dia, não 9 nem 11, eu leio 10, assim eu termino o livro como se fosse uma novela.
Ser poeta é ser um sonhador, é transformar alegria em tristeza, a tristeza em alegria, a realidade em sonho, o sonho em fantasia. Utopia em ilusão, ilusão em poesia.
De Maringá, Luciana Penha.
Hoje tem Saúde do Bolso. O professor Jorge Prado quer que a gente entenda melhor o funcionamento do sistema financeiro.
Saúde do Bolso.
Olá, você sabe qual é a principal função do sistema financeiro? Às vezes a gente não para pensar, né? Então, hoje o sistema ele tem muitas funções, mas a principal função dele é fazer a intermediação entre os agentes superavitários e os deficitários. O que significa isso? Ele faz a intermediação entre os agentes poupadores e os tomadores. Então, você recebe o seu salário, paga suas contas e tem uma sobra de dinheiro. O que se faz com isso? Vai até um banco, deposita lá numa caderneta de poupança, deposita num fundo. Então o banco pega esse seu dinheiro, fica com ele em caixa e vai emprestar para quem necessita de dinheiro. Então uma empresa que precisa financiar uma máquina, uma transportadora que precisa comprar um caminhão. Então o banco faz esta intermediação. Aí você vai pensar, professor, mas é injusto. O banco me paga lá 4% na caderneta de poupança e cobra lá 16%, 18% no cheque especial. É verdade. Então, nesse processo de intermediação financeira, entre a compra do teu dinheiro e a venda do teu dinheiro, ele tem um ganho, né? É que o mercado financeiro chama de spread. É quanto o banco ganha dessa diferença. Aí ele acaba registrando os custos de uma agência bancária, custo de funcionário e principalmente o custo de inadimplência. Né? Às vezes por isso que a gente fica um pouco chateado com essa diferença entre que eu tenho de recebimento nos meus investimentos e tenho lá que pagar muitas vezes na outra ponta quando eu financio um carro, financio uma casa ou uso cheque especial. Por isso vale sempre a pena pesquisar, vai levantar um dinheiro, vai financiar um carro, pesquise em várias financeiras, em vários bancos, aquele que te dá um custo menor. Quer dizer, o banco está abrindo mão de um spread menor para te atender. Então, a principal função do sistema financeiro é fazer esta intermediação. Com isso, você se sente seguro. Muitas vezes, trabalhando com um banco de grande porte, te dá uma solidez, te dá um número de agências e você consegue transacionar o seu recurso com mais segurança. Dúvidas? Manda e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com. Abraço.
Saúde do Bolso.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Amanhã é quinta-feira. Te espero aqui. Um ótimo dia. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.